responsabilidade. Mas a verdade é que esta é uma realidade incontornável. Portugal tem a maior área ardida em toda a Europa desde 2015. Desde o governo de António Costa ao governo de António Costa, passando pelo governo de António Costa, temos a maior área ardida na Europa. Como é que isto não é responsabilidade do Partido Socialista? Todos os dias temos reincidentes incendiários presos pela Polícia Judiciária. Mas esta Câmara prefere não fazer nada. Eu, da minha parte, digo-vos, preferia que tivessem toda a vida atrás das grades e tivessem que reflorestar o território nacional. O Estado, claro, diz que os proprietários têm que fazer o seu papel. Os proprietários, sempre os proprietários, a velha obsessão da extrema-esquerda em acabar com tudo o que ainda tem propriedade em Portugal. Só que esquecem o essencial, é que 60% dos terrenos que não são limpos são terrenos do próprio Estado. Onde é que está essa responsabilidade, Sr. Primeiro-Ministro, e onde é que está a responsabilidade do Governo? Depois, o Governo vem a esta casa e diz: se não fôssemos nós, a inflação estaria muito pior. Se não fôssemos nós, os combustíveis seriam muito mais caros. É como o velho ladrão de casas, que entra numa casa e rouba tudo, mas depois devolve o micro-ondas e diz assim: se não fosse eu, não aqueciam comida. Não, Sr. Primeiro-Ministro. O Sr. Primeiro-Ministro não é responsável por o gasóleo e por a gasolina estarem mais baratos. O Sr. Primeiro-Ministro e o seu Governo são responsáveis por pagarmos o maior gasóleo que alguma vez pagámos em Portugal. Essa é que é a responsabilidade e é essa que tem que ser assumida. Quando era tão simples, Sr. Primeiro-Ministro, era reduzir para a taxa mínima de IVA e fazer um desconto direto, como faz o seu amigo espanhol aqui ao lado. Era tão mais fácil para os portugueses sentirem no bolso, em vez da conversa socialista parlamentar que não nos leva a lado nenhum. Sr. Presidente e senhores deputados, não podia terminar este debate do Estado da Nação sem falar de corrupção. Sim, a mesma corrupção que prometeu combater, mas que todos os dias percebemos que estamos exatamente na mesma. O Governo Socialista apenas implementou uma das 15 recomendações em matéria de corrupção. Até com o caso das golas conseguiram o quase impensável: a acusação a um membro do Governo por ter feito dinheiro à custa dos incêndios e à custa da tragédia humana. Quando pensávamos que não podíamos descer mais baixo, as suspeitas de que um governante do Ciresp fez negócios com a própria irmã em matéria de incêndios. Sr. Primeiro-Ministro, não estamos melhor do que estávamos. Continuamos a seguir o mesmo caminho de empobrecimento e destruição. Continuamos nos mesmos patamares que José Sócrates nos deixou nessa matéria. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, eu sei que gosta muito do slogan "Juntos seguimos e conseguimos", mas consigo será sempre mais "Juntos seguimos e destruímos". Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção, tem agora a palavra o Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Sr. Primeiro-Ministro, este Governo tem todas as condições para governar, para resolver os problemas estruturais dos portugueses, para tomar as medidas, mesmo que difíceis no curto prazo, que respondam às dificuldades e anseio dos dia-a-dia dos portugueses. Tem uma maioria absoluta. Tem o PRR, que o Governo apelidou de bazuca. Tem um Presidente da República como garante das relações institucionais. Tem um partido na oposição, o PSD, disponível para discutir os problemas do país e muitas vezes mais responsável na oposição do que o Partido Socialista no poder. Mas passado apenas 4 meses, estas condições de governabilidade foram desperdiçadas. O país hoje confronta-se com o pandemónio no Governo, o caos nos serviços públicos e uma brutal perda de poder de compra. O Governo vive hoje de descoordenação, desorientação, incapacidade de decidir e governar e casos e casinhos internos. Os portugueses interrogam-se: se isto é assim ao fim de 4 meses, como será durante 4 anos? Senhor Primeiro-Ministro, nos serviços públicos, 7 anos de má gestão, desleixo, incapacidade de reformar e mudar, bem como cativações e redução do investimento público em percentagem do PIB, com a pandemia a acelerar a emergência dos problemas, levaram os serviços públicos à beira da ruptura e, em alguns casos, já mesmo em colapso. Na saúde, na educação, no caos dos aeroportos. Na seca extrema, castiga o território e nos incêndios. A responsabilidade do Governo é clara e evidente. E podia continuar. A falta de meios dos bombeiros e proteção civil, a falta de meios nas Forças Armadas e Forças de Segurança, os atrasos nos pagamentos às associações e IPSS. Na economia, onde o aumento do custo de vida e o aumento das taxas de juros são uma dupla tenaz que reduz substancialmente o rendimento disponível das famílias. Já na pandemia, o Governo tinha sido dos governos europeus que menos tinha apoiado as famílias e as empresas. E o mesmo repete-se nesta crise. Os portugueses interrogam-se, se isto é assim ao fim de 4 meses, como será durante 4 anos? Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, ao fim de apenas 4 meses, este é um governo já esgotado. Apesar de todas as condições para governar, mostra-se incapaz de o fazer. Quando chegarmos a 2026, o PS terá governado 24 dos últimos 31 anos. O PSD terá governado 7, mas sempre, a emergência financeira que os senhores nos deixaram em 2001 e, sobretudo, em 2011. E em 2026, depois de 3 décadas de quase interruptas de poder socialista, o que é que teremos tido? 3 décadas de estagnação económica, baixos salários, aumento das desigualdades, aumento do endividamento externo e público, serviços públicos em colapso, aumento da carga fiscal, divergência face à Europa e cada vez mais no fundo dos 27 Estados-membros. De facto, durante todos estes anos, podemos tirar um corolário. O PS quer ser poder, mas sem ter que governar com as medidas que Portugal precisa. Senhor Primeiro-Ministro, Portugal precisa de reformas estruturais que aumentem a competitividade da economia e a sua produtividade. Reformas nos serviços públicos, melhorando a sua qualidade e eficiência. Reformas na redução da burocracia, dos custos de contexto e da morosidade dos licenciamentos. Reformas na justiça, reduzindo a sua lentidão e ineficácia. Aposta em instrumentos financeiros que permitam às empresas aumentar a sua capitalização, aumentar a sua escala e tornarem-se mais exportadoras. Portugal precisa melhorar substancialmente a qualidade da sua educação e formação, aumentando o valor potencial e acrescentado do seu capital humano. Portugal precisa de travar e reverter o inverno demográfico, travar e reverter a quebra de população e o seu envelhecimento. Para isso é preciso atuar nas políticas de fomento de natalidade, como as creches universais e gratuitas, melhorar as condições laborais dos pais e criar novos incentivos. Mas é também preciso ter uma política de imigração ativa, que estabeleça objetivos em termos da mão de obra que o país e as empresas precisam e que o faça de forma integrada, acolhendo bem quem vem por bem. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Portugal precisa de um rumo diferente dos últimos 30 anos de governação socialista. Portugal precisa de uma nova ambição. Portugal precisa de acreditar. O PSD, como sempre na sua história, aqui está para responder ao apelo do país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado
Pedro Delgado Alves.
Retomo. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Chegados ao final do debate sobre o Estado da Nação, uma oportunidade que tínhamos hoje era de ter percebido qual é o estado do principal partido da oposição. Tem o principal partido da oposição, que eu reputo ser o PSD, e assim deve ser. Tem o principal partido da oposição a capacidade de assumir essa função de principal partido da oposição, apresentando propostas para o país e para o seu futuro. tem o principal partido da oposição, que deve ser, por essa razão, por ter uma responsabilidade histórica de fazer oposição aos governos. Boas oposições fazem melhores governos. E por essa razão, conta-se com a oposição para contribuir ativamente para a qualidade da governação do país, mais do que bota abaixo, mais do que a crítica muitas vezes infundada e sem capacidade de dar respostas aos portugueses. Enfrentamos há dois anos e enfrentamos agora tempos como não víamos há décadas. Fazer de conta que fazemos uma gestão do dia-a-dia, como se estivéssemos na normalidade dos anos 90 ou do início do século XXI, é enganar as pessoas. Ser sério com elas é fazer, como o senhor Ministro do Ambiente há instantes dava nota, o maior desafio climático que o planeta enfrenta para ele ter medidas e para ele ter respostas. O que tem o PSD a dizer sobre estas matérias? O que tem o PSD a dizer sobre a gestão da água? O que tem o PSD a dizer sobre os desafios ao nível da energia? O que tem o PSD a dizer sobre aquilo que hoje, cotidianamente, os portugueses enfrentam quando têm um aumento do custo de vida provocado pelo aumento da inflação que tem causas identificáveis, claras, num conflito internacional que ninguém solicitou, mas ao qual temos que dar resposta. Durante todo o debate foi particularmente claro para todos que, dentro daquela que é a margem que se construiu com credibilidade, como o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão dava nota, tendo contas certas, tendo a garantia de uma almofada que nos permitiu dar respostas claras quando elas foram necessárias, apoiando os portugueses durante a pandemia, tendo hoje medidas que, mais do que ser capazes de dar respostas apenas ao virar da esquina, dão uma perspectiva de esperança aos portugueses. Esperança
que se traduz...
Vou concluir, Sr. Presidente. Esperança que se traduz também nos indicadores que não são produzidos no largo do rato, mas que vêm das instituições internacionais que fazem previsões sobre o crescimento deste ano, sobre o crescimento do próximo ano e que indicam que o rumo traçado, apesar das dificuldades, apesar do momento muito difícil que enfrentamos na Europa e no planeta, encontra respostas no atual governo. Esperamos que o Partido Social Democrata esteja à altura da sua história e contribua e que não se esconda em subterfúgios e que não fuja às responsabilidades que também tem como partido da oposição.
Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dentro dos 50 segundos eu recordo apenas duas coisas, ou três. A primeira é que debateu-se de facto pouco o Estado da Nação, mas aí atribuo as responsabilidades ao Governo e ao Sr. Primeiro-Ministro, que conseguiu a extraordinária síntese de responder a 17 perguntas em talvez que 5 minutos, pouco mais do que isso.
É muito bem.
Mas e para terminar, eu tinha ficado com a ideia que o Partido Socialista tinha analisado a fundo o programa eleitoral do PSD, aliás, que o vosso spin doctor da campanha, ex-publicitário, a seguir explicou toda a estratégia eleitoral e disse: analisámos a fundo o programa eleitoral do PSD, portanto, talvez lhe possa perguntar a ele quais são as propostas do PSD. Obrigado.
Muito obrigado. Assim termina o período de debate. Para o encerramento, em nome do Governo, se o Grupo Parlamentar do Partido Socialista o deixar, tem a palavra o Sr. Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva. Faça favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, temos hoje uma maioria para governar e não fugimos à responsabilidade. Esta maioria, aliás, nasceu da confiança que os portugueses depositaram no Governo num contexto que sabia que não seria fácil. Não nasceu nem de uma ilusão, nem de um quadro de euforia. Ao cabo de dois anos que foram especialmente duros, de uma pandemia, os portugueses sentiram que podiam confiar. E a maioria é sempre uma responsabilidade acrescida. Aliás, os portugueses confiaram no Governo porque este é também um Governo que confia nos portugueses.